Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos novamente no ar aqui para o senhor e para a senhora, que são os porta-vozes de si mesmo e são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Pois bem, ontem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou ao Brasil que o país vai ficar livre do selo de país com potencial de febre aftosa. Pois bem, vamos passar até agora a declaração de país livre da aftosa com vacinação. Mas isso é algo que já deveria, segundo muitos agentes desse mercado, ter sido anunciado há muito tempo, desde que o Brasil tivesse feito a sua lição de casa no passado. E conosco, então, Sebastião Costa Guedes, o presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte e também presidente da Câmara Setorial da Pecuária de Corte, um estudioso e entendido das questões de sanidade do rebanho, inclusive latino-americano, e que vai nos dar a sua visão de como essa situação vai se caminhar daqui para frente. Boa tarde, senhor Sebastião. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, boa tarde, Giovanni. Tudo bem, tudo perfeito e aproveitando essa pausa pós-carnaval.
Então tá bom. Seu Sebastião, o senhor há um tempo atrás, aí, principalmente quando tivemos aí uma crisezinha por conta da vacinação da aftosa, aí, problemas com vacina, etc., o senhor também voltou a tocar no assunto de que o Brasil já deveria não estar nem vacinando mais, principalmente em algumas áreas. Um pleito que, na verdade, deveria ter sido levado aos fóruns internacionais, né, como a Organização Internacional Nacional de Saúde Animal, há mais tempo. Hoje, como o senhor vê esse anúncio que foi feito ontem pelo ministro Brairo Maggi?
Olha, eu vejo de uma maneira muito positiva, o ministro tem sido um grande incentivador da evolução do Brasil na questão da aftosa, completando aquela chamada zona de risco que era lá o Amazonas, o Amapá, Roraima, que não se tinha uma sorologia adequada e sempre se enrolava como área de risco. O ministro peitou isso de frente, colocou recursos e nós estamos praticamente, quer dizer, com todo o país livre com vacinação e Santa Catarina sem vacinação.
Agora, desculpa, pode continuar.
Coisa,
Vamos lá. Pode...
eu acho que o ministro está certíssimo. A estratégia do Brasil foi declarar o país inteiro livre com vacinação e Santa Catarina sem vacinação, para depois retirar a vacinação em outras regiões logo a seguir. É uma estratégia. O Brasil escolheu essa, poderia ter acelerado o programa, mas havia uma certa, eu diria, quer dizer, no passado, havia um banho-maria nessa questão. Eu acho que a evolução para retirada da vacinação, nós devemos basicamente a três pessoas: o diretor de Sanidade Animal, Guilherme Marques, o secretário executivo, Eumar Novak, e o ministro Blairo Maggi, que resolveram realmente enfrentar o problema.
Agora, senhor
E
Sebastião,
pois não.
só um aspecto. Quando um país ele fica já 5 anos sem incidência de aftosa, que é o caso do país, ele já não poderia pleitear o selo de país livre sem vacinação?
A epidemiologia mostra isso. Nós temos no Brasil o maior centro de aftosa do mundo, que é o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, PanAftosa, fundado por Vargas em 1951, e lá está claríssimo de estudos epidemiológicos. Depois de 5 anos sem focos, você pode prescindir, você pode ir retirando a vacinação. Mas o Brasil tem as suas peculiaridades, né? O Brasil, às vezes, é muito mais realista que o rei, né? Então, e o setor produtor, o produtivo, o criador, o pecuarista, não era muito unido. Veja que durante anos, quer dizer, o Chile já é livre sem vacinação, Nós temos o Peru, que agora, 3 anos atrás, se tornou livre sem vacinação, e o Brasil martelando na vacinação.
Uhum.
O Brasil é um país com 220 milhões de cabeças de gado, então é um player, um jogador importante no mercado mundial. E logicamente, que existem concorrentes com medo. E mais o medo interno. O nosso maior inimigo é o mito. Nós já deveríamos ter retirado essa vacinação. A OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, prevê que quando um país está livre, sem vacinação, e eventualmente apareça um foco, em 3 a 6 meses você recupera o status de livre sem vacinação. Se você é livre com vacinação, você demora 2 anos para recuperar o status.
Uhum.
E olha, a vacinação ocorre em países que não confiam na sua defesa sanitária.
Uhum.
E o Brasil tem uma boa defesa sanitária. Eu acho que o ministro está de parabéns. Eu acho que deve se acelerar a retirada da vacinação, porque essa vacinação foi muito boa no aspecto de eficiência, mas a tolerância causou milhões e milhões de quilos de carne de prejuízo ao pecuarista, milhões e milhões ou milhares de toneladas de carne aos frigoríficos, e chegou até ao cúmulo que impediu nossas exportações para os Estados Unidos. Então está na hora. Eu, até se fosse o governo, não evoluiria muito mais para essa nova vacina de menor volume. Eu já ia retirando a vacina antiga. Mas isso é minha opinião pessoal.
Perfeito. Agora, seu Sebastião, voltando então, nós 5 anos sem foco. Mas, na verdade, se a gente computar desde o último foco registrado oficialmente, já tem bem mais de 5 anos também, né, seu Sebastião?
Muito mais.
Muito mais. Ou seja, o Brasil já podia estar bem acelerado nesse cronograma de retirada da vacinação, que ainda não começou direito, nem começou ainda, né, seu Sebastião?
Giovanni, concordo plenamente. Nós temos no Brasil 14 unidades da federação com rebanhos da ordem de 120 milhões de cabeças que estão entre 20 e 24 anos sem focos. Por aí você tem uma ideia de quanto o Brasil, sabe, já poderia ter avançado com esse programa. Depois, entre 15 e 20 anos sem focos, nós temos mais 41 milhões de cabeças. E o último foco no Brasil foi em 2006 e atingiu Paraná e Mato Grosso do Sul, ou seja, há 11 anos. Nós já poderíamos evoluir. Nós estamos, sabe, em termos de retirada da vacinação, fazendo uma analogia, olha, ela já foi batizada, já foi crismada, já fez primeira comunhão, nós insistimos em vacinar. Graças a Deus que esse ministro está encontrando uma situação real, ele vem de um estado que é crítico da vacinação há muito tempo, que é o estado de Mato Grosso, que já quis retirar a vacinação. O ministro também tem origem no Paraná, que quer antecipar-se ao governo federal e retirar a vacinação antes do cronograma que o governo federal delineou. Então, eu acho que já está passando da hora. Nós poderíamos retirar com tranquilidade a vacinação.
Seu Sebastião, o cronograma conhecido até agora, qual é para a retirada?
Olha, o cronograma para retirada que o Ministério discutiu com diferentes regiões vai começar a retirada em 2019 pelo Acre e Rondônia. Veja que isso demonstra que a Bolívia, que nós sempre suspeitávamos, olha, Bolívia, você não sabe o que se passa lá. A Bolívia está sem aftosa. Isso mostra uma confiança também na política boliviana. Depois que retiraram o Acre e Rondônia, no início do próximo ano, nós vamos retirar do Arco Norte Amapá, Roraima e Amazonas e Pará. Depois, em 2020, nós retiramos do Nordeste, ou seja, do Maranhão até Sergipe.
Em
2021, nós Minas, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, São Paulo e, na mesma época, nós vamos retirar de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, e Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina, desde 1999, é livre sem vacinação, o que prova que é perfeitamente viável. Então, esse é o quadro, ou seja, no final de 2021, nós temos todo o país, se Deus quiser, livre sem vacinação.
E aí, naturalmente...
O reconhecimento internacional.
E aí...
Para decorrer 2 anos entre a retirada nacional e o reconhecimento internacional, nós vamos concluir com reconhecimento internacionalmente, quer dizer, a vacinação, no máximo em 2023.
É mais ou menos o que o ministro ontem comunicou, entre 2022 e 2023, embora ele também tenha citado que a partir de 2020 o processo já estaria em andamento, né? Quem não vai gostar muito são os paranaenses, né? Porque o Paraná ficou por último, né? E eles estão querendo antecipar, né?
Eles estão querendo antecipar, e para o Paraná é muito importante que se antecipe. Porque tem mercados atraentes, Giovanni, para a suinocultura, como, por exemplo, a Coreia do Sul e o Japão, que pagam muito bem por produtos de suínos, mas tem uma exigência. Eles não compram carne suína de países que vacinam bovinos contra a fitosa. Uma missão japonesa esteve há cerca de um ano atrás no Rio Grande do Sul, checando, e chegou num ponto e falou: mas vem cá, vocês vacinam bovinos contra a fitosa? Porque, é por segurança, não tem problema. Os japoneses encerraram a conversa.
Exatamente.
Porque o que eles querem é segurança.
Uhum, é verdade.
Então, o Paraná vai se beneficiar muito para os suinocultores de uma política de livre e sem vacinação. E a suinocultura é muito importante para o pequeno e o médio proprietário.
Exatamente, sendo que o Paraná hoje está quase se igualando já com Santa Catarina na produção de suíno, né?
Sem dúvida, e o Rio Grande também é grande.
E o
próximo, Giovanni, eu não sou vidente, mas o próximo que logo que se retirar a vacinação vai se habilitar para exportação de suínos também para esse mercado sofisticado, vai ser Minas Gerais. Não resta a menor dúvida que o mercado não aftósico pode acrescentar ao Brasil, em termos de carne bovina, um faturamento de US$1,2 bilhão a mais por ano. E muita grana também para a carne suína.
Ou seja, outros mercados são beneficiados por tabela, né, senhor?
Sem dúvida alguma, isso mesmo.
O senhor Sebastião, o senhor foi presidente do GIEFA, o Grupo Interamericano para Erradicação da Febre Aftosa. E o senhor citou agora há pouco que o Chile, o Peru, já são considerados livres, sem vacinação. O sul da Argentina também, né? O Paraguai não, né?
Mas o Paraguai caminha rapidamente.
Para
tirar a vacinação.
Ou seja, há
2 anos.
Há risco do Brasil ficar solteiro nessa situação, né?
A risco do Brasil ficar o quê?
Solteiro, né? O único que vai estar com livre com vacinação, né?
Não, quer dizer, outros estão livres com vacinação, né? O Paraguai já é livre com vacinação, a Bolívia, no momento, grande parte dela é livre com vacinação, uma outra parte é livre sem vacinação, o Uruguai está livre com vacinação, o Equador é livre com vacinação, ou seja, muitos países estão livres com vacinação.
Uhum.
O grande segredo é evoluir para livre sem vacinação.
Uhum.
E o Brasil com uma situação tranquila. E, Giovanni, o Brasil não pode ser um lacaio, um escravo de países pequenos. No jogo internacional da carne, ninguém está preocupado com o Uruguai. Ninguém, porque o Uruguai tem 10 milhões de cabeças. Agora, um país com 220 milhões de cabeças preocupa os Estados Unidos, preocupa a Austrália, preocupa alguns países da União Europeia, como a França, por exemplo, que é forte em pecuária bovina, preocupa também, quer dizer, o Canadá, que manda carne aos Estados Unidos. Então, quer dizer, o Brasil é um grande mercado, um grande produtor. Então, quando você tem esse grande produtor no mercado livre, sem vacinação, a dinâmica do mercado pode mudar. Uma vez perguntaram ao presidente do National Beef Cattle Association, que é uma associação de produtores de carne de corte dos Estados Unidos, olha, qual o objetivo de vocês na exportação de carne bovina? Sabe o que ele disse? O nosso objetivo é o Japão. O Japão gasta de importação de carne 6 bilhões de dólares. É esse o mercado que nós queremos. O resto não interessa.
Exato. E, Sr. Sebastião, a gente olha algumas situações, embora estejamos livre de foco de aftosa, o último, como o senhor citou, em 2006, né? Já há um bom tempo. E vários estados com mais de 20 anos já, sem nenhum caso de aftosa. Pois bem.
Sim.
Agora, situações paralelas relativas à sanidade, como foi, por exemplo, o caso da carne fraca. Isso daí, na interpretação, por exemplo, da Organização Internacional de Saúde Animal, não fica lá na cabeça dos fiscais, falar, olha, vamos tomar cuidado com esse país, sabe, vamos protelar um pouco mais, ou são situações que não se misturam, Sr. Sebastião?
Eu acho que essas situações na Organização Mundial de Saúde Animal não se misturam. Porém, clientes do Brasil, após a Operação Carne Fraca, fizeram mais auditorias aqui no Brasil. Diversos clientes. Agora, Operação Carne Fraca, o ministro enfrentou de peito aberto e provou que tratava de casos isolados e de uma minoria. O grande sistema de inspeção brasileiro funciona bem. Nós temos um serviço de inspeção federal adequado. Então, agora, os concorrentes exploram. Como agora nós estamos vendo, a Rússia diz, olha, eu não vou importar carne mais até abril. Então vai mesmo, porque lá os portos congelam, o transporte ferroviário fica difícil. Então, de novembro até abril, eles colocam certas barreiras de importação para negociar melhores preços. Agora, nós temos também consequências maiores. Países árabes intensificaram as inspeções. A imprensa hoje diz que a Rússia, o Serviço de Inspeção Veterinário Russo, deve vir no Brasil reinspecionar algumas fábricas. Isso é tudo razão comercial. Mas sanidade animal não se mistura com a inspeção, não.
Perfeito.
Em absoluto, graças a Deus. E o Brasil precisa ter na cabeça, Giovanni, que o grande responsável pela qualidade do seu produto é o fabricante do produto. Ele é o responsável. Ao governo, não cabe, na minha ótica, fiscalizar isto, inspecionar esse produto. Ao governo cabe fiscalizar a inspeção e fazer auditoria. Mas esse é um conceito que o país reluta em aceitar.
Perfeito. O senhor Sebastião, o senhor citou que o Brasil poderia ter um ganho de US$1 bilhão ao ano. E repete para nós. Agora, com esse status de país livre com vacinação, ou quando nós atingirmos o status de livre sem vacinação?
Quando nós atingirmos o status de livre sem vacinação, nós vamos penetrar mais facilmente no chamado circuito não aftósico de importação de carne. E é um circuito que envolve Japão, Coreia do Sul, Singapura, uma série de países do Sudeste Asiático, que são países fortes em termos de capacidade de compra, que envolve Estados Unidos, envolve o Canadá, países da União Europeia, para os quais nós podemos exportar de carne bovina adicionalmente US$1,2 bilhões por ano. Isso, inclusive, é estimativa da ABIEC, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Então, agora, para isso é condição sine qua non, é condição essencial que retiremos a aftosa. E nós temos que retirar a aftosa totalmente, a vacinação de aftosa totalmente no país, ou retirá-la nos estados que são marcantemente dominantes em rebanhos bovinos. Uhum. Né? Que você pega Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, são estados de forte presença da pecuária e são estados que mudam o cenário. Mas o ideal é isso que o governo está fazendo.
Então, o ideal também, como o senhor disse, seria alterar esse cronograma, trazer mais para próximo os estados mais importantes, então, né, senhor?
Agora, o governo, Giovanni, discutiu isso nos últimos 2 anos, o doutor Guilherme, o doutor Plínio e a sua equipe discutiram isso regionalmente, discutiram com todas as entidades de classe, com o CNPC, inclusive, porque o CNPC sempre foi um lutador a favor da erradicação da febre aftosa e da vacinação. Isso, quer dizer, foi um consenso que foi estudado. E tem um programa definido para isso, que começa com o Acre e Rondônia e que termina com os grandes estados fronteiriços pecuários e os do Brasil Central em 2021.
Perfeito. O senhor,
um cronograma que eu acho que agora cabe sim seguir. Eu acho que nós temos aqui realmente esse programa está consolidado e acelerar, inclusive exigir, fiscalizar essa pressão, porque de repente que o ministro Blair Omagi, que é um grande ministro da Agricultura, sai do Ministério, pode ser que entre outro político mais suscetível vamos continuar com a vacinação. Isso é uma coisa supérflua. Eu acho que em síntese nós poderíamos fazer uma campanha e para isso a imprensa tem grande importância.
Perfeito.
Adeus a titosa, adeus vacina.
Uhum. E, senhor Sebastião, o senhor falou também há pouco dos Estados Unidos, que ainda está segurando a entrada de carne, de carne fresca lá. E nós temos agora, podemos lembrar também, que a Indonésia e a Malásia vão abrir, já abriram as negociações para liberar a carne brasileira. Pois bem, esses são alguns aspectos. Ainda os mercados mais nobres, como o Japão e Coreia do Sul, ainda estão fechados. Pois bem, nós agora podemos lembrar também que o Brasil entrou como player, voltou a atuar como player também na exportação de gado em pé, né? Naturalmente que é um gado que está chegando para países pouco exigentes, digamos assim, com todo o respeito à Turquia, naturalmente, mas, enfim, é uma janela que se abre aí e que, no caso aí, esse status conseguido é muito importante, né, seu Sebastião?
Muito importante, Giovanni. É um status importante e a exportação de gado em pé teve uma qualidade. Nós tínhamos estados do Brasil, como por exemplo no Pará, onde havia uma grande concentração de frigoríficos e o preço da arroba era muito baixo por pressão do oligopólio dos frigoríficos. Quando se abriu para exportação de gado em pé, o preço da arroba naquele estado subiu. E eu acho que o Brasil deve disputar esse mercado, sim. Existe mercado para gado em pé. Então vamos disputar. O que a Turquia quer? Ela quer gerar empregos lá no abate dos animais. E nós sabemos que tem países que têm interesse nisso, principalmente a Austrália, né?
Uhum.
E outros países exportam também gado vivo. O Uruguai exporta um pouco, se não me falha a memória, a Argentina. E o Brasil já exporta, realmente, lá no norte, no Pará, exportou já pela Bahia, exporta no Rio Grande do Sul e agora estava iniciando as exportações por São Paulo, quando teve aí esse revertério que precisa uma discussão mais ampla sobre bem-estar animal e preferência de embarque, sabe, portos de embarque. Isso acho que a cadeia produtiva tem que trabalhar sobre isso. Outro dia eu fui convidado pela Federação de Agricultura do Estado de São Paulo para ir lá numa reunião. A Federação de Agricultura quer realmente fazer da sua diretoria de pecuária de corte um amplo debate chamando especialistas em bem-estar animal. O Brasil tem um grande especialista em bem-estar animal, que é o professor Paranhos, da Unesp, chamando algumas ONGs que têm bom senso, chamando os exportadores e discutir o que, que nós podemos fazer para consolidar nossa posição como exportador de gado vivo, que é um mercado interessante.
Perfeito. Senhor Sebastião, como presidente da Câmara Setorial da Pecuária de Corte, qual é a agenda que está nessa Câmara agora nos próximos tempos e quando vai ser a próxima reunião?
Olha, a próxima reunião deve ser agora em abril e certamente constará da agenda realmente essa questão de exportação de gado vivo. Nós temos ainda alguns pontos pendentes na Câmara que já foram tratados na reunião de dezembro e que é, por exemplo, a questões relativas a colágeno, gelatinas e derivados do couro, que a Câmara já aprovou. O governo editou, quer dizer, uma nova norma de fiscalização de produtos alimentares que vai ser debatida. E também tem a sempre permanente entrada da nova vacina, porque atrasaram demais essa nova vacina. Reduzindo de 5 para 2 ml. Esses são, no momento, os principais tópicos da Câmara. Mas o mês que vem te digo com mais detalhes.
E naturalmente que vai entrar em discussão na Câmara a questão da nova vacina, mas obviamente que também vai ser discutido, né, senhor Sebastião, a necessidade de o Brasil acelerar esse cronograma de retirada aí, até para não perdermos mais tempo, né, senhor?
Seria o ideal, seria o ideal. O criador já pagou um alto preço por persistirem com essa teoria da vacinação, pelos prejuízos que a vacinação tem causado ao produtor e aos frigoríficos. Eu acho que seria uma solução muito auspiciosa. Agora, o Brasil se caracteriza muito por debater demais os assuntos. Esperamos que isto seja o capítulo final. Nós estamos vendo o capítulo final da fitose, da sua erradicação no Brasil, se Deus quiser, e prosseguindo com essa bandeira, com o ministro Blairo Maggi, o secretário Novak e o doutor Guilherme Marques, que são líderes realmente desse projeto. O dia que o Brasil parar de vacinar contra a fitosa, grandes países do mundo vão falar: não, essa turma é boa, tem uma defesa sanitária que presta.
Exatamente. E nós vamos acompanhar isso de perto aí. Quem sabe até, quem sabe na próxima reunião, esse assunto vai ser discutido. O senhor leva isso lá com o presidente e fala: não, ministro, vamos antecipar esse cronograma. Vamos discutir.
Vamos discutir isso, sim.
Então tá bom. Senhor Sebastião, tenha uma boa tarde. Muito obrigado
pela oportunidade.
Ok, obrigado pelo retorno aqui com a gente novamente, tá bom?
Imagina, umas horas.
Um abraço. Tchau, tchau. O Brasil livre da febre aftosa com vacinação, um status que vai ser oficializado aí por volta de abril, maio. Mas, como disse o senhor Sebastião Costa Guedes, vice-presidente e presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, presidente da Câmara da Pecuária de Corte e que também já foi presidente do órgão latino-americano de sanidade animal, dizendo que o Brasil já poderia ter feito isso há mais tempo, esse pleito poderia ter sido há mais tempo. Aliás, o Brasil já não precisava nem estar mais vacinando, segundo ele, né? E que agora o cronograma para retirada dos estados e regiões do status de com vacinação para livre de vacinação poderia ser antecipado. E o Notícias Agrícolas, com esse boletim, com essa informação, fica aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada nas cotações BMF em primeiro lugar. Né? Fevereiro, R$ 145,75, uma pequena queda de 0,10 centavos. O março, 18, R$ 146, com queda de 0,21, já aumentou um pouquinho a queda sobre o contrário de fevereiro. Abril sem negociação, aliás, há dias abril está fechado. E maio, R$ 145,40, com uma queda de 0,14%. Opa, hoje temos Scott, mercado físico, Barretos, 146 instabilidade, Araçatuba, mesma coisa, no Triângulo Mineiro, 138, instabilidade, e no norte de Minas, 139, também instável. No Mato Grosso do Sul, uma alta para R$ 138,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, 134. E ontem aqui o Walter Magalhães lá nos disse 135. Então está na média. No oeste do Rio Grande do Sul, a 4,85 o quilo em instabilidade. Pelotas, a mesma coisa. No Mato Grosso, Cuiabá, 132, estável. Em redenção no Pará, olha só, 126 aí, junto com o norte do Tocantins, 126 também, a arroba mais baixa do Brasil, né? E no Espírito Santo, R$ 135,00. CPE agora, o boi gordo média São Paulo ontem, dia 22, R$ 145,05. Com uma alta de 0,80%, uma alta considerável. E notícias agrícolas, com esse boletim do boi, aí olhando principalmente a questão do status agora brasileiro de livre da febre aftosa com vacinação, fica por aqui. Aguarde que voltamos a qualquer momento. Obrigado.